Está no ar. O Jornal do Senado.
Senado discute agora projeto que cria lei de responsabilidade das estatais.
Possível nomeação de Lula para ministério repercute no plenário.
Senadores querem atualização do Código de Defesa do Consumidor.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A notícia de que o ex-presidente Lula poderá ser ministro do governo Dilma Rousseff fez com que alguns senadores se manifestassem no plenário.
O senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, disse que cabe à oposição adotar medidas legais para evitar a nomeação do ex-presidente Lula para a chefia da Casa Civil da Presidência da República.
Ele lembrou que há juristas que afirmam que a possível nomeação do ex-presidente poderia se caracterizar um ato administrativo nulo, em razão do que chamou de desvio de finalidade.
É que, segundo Álvaro Dias, Lula seria nomeado para escapar do juiz federal Sérgio Moro, que investiga a Operação Lava Jato.
Nomear o ex-presidente Lula para a chefia da Casa Civil do governo é dizer o seguinte: o presidente Lula inicia o seu terceiro mandato e determina o fim do segundo mandato da presidente Dilma. Seria a destituição na prática da presidente da República. Seria extrapolar os limites das possibilidades. E, obviamente, um escárnio, porque fica subentendido também tratar-se de uma estratégia que tem por objetivo fugir da justiça.
E o senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso, classificou de golpe a possível nomeação do ex-presidente.
Na opinião dele, a presença de Lula no Planalto representaria, na prática, a destituição da presidente Dilma Rousseff.
Mas, diante da homologação da delação premiada do senador Delcídio do Amaral pelo Supremo Tribunal Federal, José Medeiros acredita que a possível nomeação do ex-presidente não se efetivará.
Eu li a peça de delação e ele cita 186 vezes, até onde eu contei, o nome do ex-presidente Lula. Então eu não creio que a presidente ia ter coragem, com a fragilidade que o ex-presidente ficou nesse momento, de colocá-lo como super-ministro ou como presidente da República. O que fica patente é o seguinte: o Congresso não pode ficar inerte. O Legislativo não pode mais adiar. O impeachment é inevitável.
Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, garantiu que o ex-presidente Lula, se aceitar ser ministro, não será para fugir da justiça, mas sim para ajudar o Brasil a sair da crise.
O presidente Lula, aliás, há muito tempo já não aceitou, exatamente para não fazerem esse pré-julgamento. A única coisa que lhe segurou até agora de não aceitar o ministério foi isso. Ele disse: eu sou inocente, não temo e não devo. Não é para fugir, não. E se ele aceitar, é para ajudar o governo. Aliás, eu acho que nós precisamos agora de muitos Lulas. Nós precisamos agora dos presidentes Sarney. Nós precisamos agora de muita gente que nos ajude a acalmar, que nos ajude a encontrar o rumo.
E o senador Jorge Viana, do PT do Acre, afirmou que o governo acertou ao escolher o subprocurador Eugênio José Guilherme de Aragão para o Ministério da Justiça.
Ele disse que Eugênio Aragão tem uma história de luta pelo cumprimento da Constituição, pela defesa do povo e pela causa indígena.
Eu acredito que fortalece as instituições, fortalece o cumprimento da lei, mas certamente vai atender aquilo que nós precisamos estar de olho, que é não permitir que haja abuso, principalmente pelos agentes públicos que têm obrigação de aplicar as leis e a Constituição.
Pode ficar mais fácil fazer no Brasil pesquisas clínicas que testam em humanos o uso de novos medicamentos e tratamentos, inclusive para o câncer.
Proposta nesse sentido foi aprovada hoje pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Também foi aprovado o projeto que autoriza o uso da fosfoetanolamina para o tratamento de vários tipos de câncer. Repórter Floriano Filho.
A pesquisa clínica testa novos medicamentos em pacientes que não tiveram sucesso com tratamentos convencionais. O câncer e o Alzheimer estão entre as doenças que mais demandam alternativas mais eficazes de tratamento. A legislação brasileira sobre testes clínicos em seres humanos e as estruturas do Ministério da Saúde e da Anvisa são consideradas muito burocráticas. O projeto de lei de autoria da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, aprovado pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática simplifica o processo para a realização de pesquisas clínicas.
Todos os portadores de câncer ou de outras doenças, como Alzheimer, é que aguardam e esperam a ter a garantia ou a esperança de cura ou, pelo menos, de mitigar os efeitos dessas doenças.
O senador e médico Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, explicou por que é tão importante a aprovação deste projeto que regulamenta as pesquisas clínicas.
Aumentar a velocidade para que a gente possa fazer com que esses registros de novos medicamentos sejam mais ágeis.
A comissão também aprovou um projeto da Câmara dos Deputados que autoriza o uso de um novo medicamento sintético, a fosfoetalonamina, para o tratamento de vários tipos de câncer. As duas propostas seguem agora para a Comissão de Assuntos Sociais do Senado.
Hoje é o Dia Internacional do Consumidor. E há 25 anos entrava em vigor o Código Nacional de Defesa do Consumidor.
Senadores da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado registraram a data e defenderam a atualização do Código. A reportagem é de Marcela Diniz.
O nosso Código é considerado uma das melhores legislações de proteção ao consumidor do mundo e até hoje é objeto de muitos debates no Senado. Em 2015, foram aprovados na Casa projetos para uma reforma do CDC, a partir de propostas apresentadas por uma comissão de juristas que trabalhou em conjunto com os senadores. Entre os projetos aprovados, que agora estão em debate na Câmara dos Deputados, está o que prevê regras sobre comércio eletrônico e o que propõe medidas para evitar o superendividamento do brasileiro. O vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor do Senado, Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, lembrou o Dia Internacional do Consumidor, comemorado em 15 de março, e defendeu a modernização da legislação.
Tem sido o CDC o grande responsável pela construção de relações mais éticas e equilibradas entre quem compra e quem vende produtos e serviços de qualquer tipo. Precisamos avançar urgentemente na discussão e na aprovação desta atualização desse código que é um marco da cidadania no país.
Para o senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, a atualização do Código de Defesa do Consumidor é reflexo das novas relações de consumo.
Até porque hoje nós temos uma outra parte do comércio, que é o comércio hoje pela internet, que é uma outra realidade e que nós teremos que debruçar exatamente sobre isso para que o consumidor não seja tão vulnerável a tantas fraudes que nós estamos assistindo neste momento.
Os senadores estão discutindo neste momento no plenário a proposta que cria a lei de responsabilidade das estatais.
O marco define regras de gestão e até de compras para todas as empresas públicas e sociedades de economia mista da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A repórter Marcela Cunha traz ao vivo as informações. Boa noite, Marcela.
Boa noite. A proposta faz parte da Agenda Brasil e define uma série de regras de boa governança para a gestão das estatais. A Constituição já previa a necessidade de um estatuto jurídico para essas empresas. Porém, por falta de legislação, cada uma delas criava suas próprias normas. Agora, o novo arcabouço jurídico valerá para toda empresa pública e sociedade de economia mista da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A pedido dos senadores da base do governo, quatro pontos ainda estão em debate: os requisitos para os membros independentes dos conselhos de administração, a composição das diretorias executivas, a obrigação de ressarcimento dos custos de políticas públicas e a abertura de capital de 25% pelas empresas que tiverem ação na Bolsa. O relatório do senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, prevê que os conselhos de administração sejam compostos por pelo menos 20% de membros independentes. Eles não poderão ter qualquer vínculo com a empresa por pelo menos 3 anos. A proposta que cria a Lei de Responsabilidade das Estatais também trata da função social dessas empresas e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade. Para o Jornal do Senado ao vivo, Marcela Cunha.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.